Então a gente está na página 48, né? Nós terminamos o Shema. Página 48. A gente... Bom, nós temos visto assim, que o Shema da manhã tem duas brachot antes e uma brachá depois. Essa brachá de depois é justamente o trecho que nós temos que começar a ver agora. Página 48, 49 e 50. É um texto extenso até. E ele se divide em duas partes. Primeira parte, segunda parte. A primeira parte vai endossar o início do Shema e a segunda parte vai endossar o fim do Kriyat Shema. O Shema tem três porções. A primeira porção fala sobre, principalmente, a nossa fé em Deus e o fato de nós aceitarmos, como nós falamos em hebraico, Ol Malchut Shamayim, o jugo do reinado de Deus. E a segunda porção fala sobre o fato de nós aceitarmos as mitzvot de Deus. A terceira porção fala sobre vários assuntos, mas o principal assunto, e é o motivo que está aí, é a lembrança da saída do Egito. Nesse texto, que vem depois do Shema, nessa brachá que vem depois do Shema, a primeira parte endossa o início do Shema, que é aceitar o jugo de Deus e as suas mitzvot. E a segunda parte é um trecho que fala sobre a saída do Egito, principalmente. Então vamos ver o começo aqui. Essa primeira parte, apesar de estar falando sobre o início do Shema, né, principalmente o assunto do início do Shema, está diretamente ligado à última frase que nós lemos no Shema. A última frase que nós lemos no Shema dizia que eu sou Deus, o vosso Deus, que tirei vocês do Egito para ser para vocês Deus, eu sou Deus, o vosso Deus. E nós vimos por que essa repetição, eu sou seu Deus, duas vezes. Porque Deus está dizendo nessa frase que eu sou o seu Deus, aquele que te tirei do Egito, com grandes milagres. Te dei a Torá, quer dizer, eu virei o seu Deus, quer dizer que eu te dei a Torá. Também com um ma'amad, como é chamado pela Torá, todo um evento especial do recebimento da Torá. E eu sou o mesmo Deus quando não tem todo esse negócio. Quando você está vivendo uma vida, inclusive já até sem o templo sagrado, onde você presencia bem menos milagres, onde a presença divina está mais oculta, eu sou o mesmo Deus. E seguindo esse princípio, nossos sábios estabeleceram aqui essa reza, onde nós falamos Emet Veyatziv e etc. Vão ter aqui 16 expressões seguidas. Essas 16 expressões são, na verdade, 2 vezes 8. Ou melhor, 8 vezes 2. São conjuntos de duas palavras. Emet ve'yatziv, ve'nachon ve'kayam, ve'yashar ve'ne'eman, ve'ahu ve'chaviv, e assim por diante. São grupinhos de duas palavras. onde uma, a primeira palavra, está expressando como que era a presença divina nessas épocas, saída do Egito, recebimento da Torá, quando tinha o templo. E a segunda palavra expressa a presença divina nos nossos tempos. Até interessante que no Tzitzit, que é justo o assunto da última porção do Shema, nós temos em cada ponta 8 fios, são 4 dobrados. São 8 fios amarrados. Cada um desses 8 fios é formado de pelo menos 2 fios. Ou seja, para você fazer um fio de tzitzit, você vai torcer 2 fios, ou vamos chamar 2 linhas, formando um fio mais grosso. É assim que se faz, você torce um no outro. Tem que ter pelo menos 2 para torcer. Muitos são feitos de vezes 8, vezes sei lá quanto, mas o básico é ser 2. Então aqui nós temos 8 vezes 2. Cada tzitzit forma, cada ponta do tzitzit tem 8 fios que são formados de 2. E aqui nós temos justamente o mesmo conceito. 16 expressões, ou seja, 8 vezes 2, 8 vezes 2 expressões falando sobre Deus. Então nós falamos o seguinte: Emet veyatziv. Emet quer dizer verdade, verdadeiro. Yatziv é, na realidade, a tradução de Emet para o aramaico. Ou seja, nós queremos dizer que isso que nós falamos é verdade em épocas áureas e também é verdade em épocas que Deus está mais oculto. Venachon vekayam. O que significa nachon? Nachon em hebraico vem de mechonen, quer dizer algo que está bem baseado, bem firme, bem fundamentado. Então, Nachon está indo sobre a época de milagres, que a existência de Deus era de uma forma muito clara, muito fundamentada. Você não tinha como pensar alguma coisa diferente. Você está vendo muito nítido. Então, é Nachon. Já hoje, nos nossos tempos, é Kayam. É algo que se mantém. Ou seja, está mais oculto. Então a gente mantém isso. Veyachar veneman. E Deus é correto e fiel. Correto é quando você consegue enxergar que alguém é correto. Fiel já é na base da confiança. Então Yachar está se referindo a como nós podíamos ver Deus no passado, na época do templo, na época da saída do Egito, que dava para ver nitidamente como Deus é correto. E hoje já é na base da confiança. Nós temos fé que é dessa forma. Ve'ahuv ve'chaviv. Ahuv é amado e chaviv é querido. O amor é muito mais intenso do que apenas alguém que é querido. Então, ahuv se refere a essa época onde dava para ver também de uma forma tão nítida que o amor que tinha entre Deus e o nosso povo era muito mais intenso, muito mais visível, mais nítido. E hoje é chaviv, são amigos, são queridos. Venechmad venaim. Nechmad é uma expressão usada para algo que a pessoa deseja de uma forma profunda. Por exemplo, a fruta no paraíso, quando Adão viu a fruta, está escrito que ela era nechmad. Quer dizer que era uma coisa muito forte para ele querer pegar essa fruta. E naim já é algo que é agradável. Não é tão forte assim. de novo se expressando o Nehmad, referindo-se a Deus, nesse passado onde era uma coisa tão forte, e Naim é agradável, hoje é uma forma agradável. Venorá ve'adir, Norá é temível, que é também referente a, por exemplo, no recebimento da Torá, está escrito Ve'ihrad kol ha'am, o povo se estremeceu em volta do Monte Sinai, então é Norá, e Adir já é de uma forma não tão intensa, que é como nós tememos a Deus hoje em dia. Umtukan, umkubal. Metukan é algo que é estabelecido de uma forma também muito nítida. Como era no momento que nós recebemos a Torá, como era quando nós tínhamos os profetas que falavam diretamente aquilo que Deus está querendo de cada coisa. Então é metukan, algo estabelecido, algo instituído. E mekubal é hoje em dia. Mekubal quer dizer que nós temos tradição. Hoje nós não temos a palavra de Hashem de uma forma presente para cada coisa. Nós temos a palavra de Hashem que nós recebemos de tradição. Vetov veyafé. E é bom e belo. De novo, bom significa quando você percebe de uma forma nítida a bondade de Deus. E bonito é como nós percebemos hoje aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, que já está mais oculto. Tudo isso, Hadavar Hazé, então nós estamos expressando, etc., todas essas expressões, Hadavar Hazé, isso que nós falamos no Shema, Hashem Eloke, Ani Hashem Elokechem, que eu sou Deus, o vosso Deus. Tudo isso é além do Leolam Vaed, sobre nós para a eternidade. Tanto se nós conseguimos enxergar de forma nítida ou não conseguimos enxergar, está oculto, isso é verdade. Emet Elokei Olam. É verdade que Deus é o Deus do universo. E ele também é Malkeino, ele é nosso rei, especificamente nosso. Quer dizer, tem dois lados. Deus criou o universo, então ele é Deus do universo inteiro, mas tem mais um detalhe, que ele é especificamente o nosso Deus, o nosso rei. Que é justamente o que nós falamos no começo, Shema Israel, ouça Israel, que Deus é nosso Deus. Tzur Yaakov, Deus é a rocha de Yaakov, quer dizer, a força de Yaakov. Magen Yishenu, e ele é a nossa proteção e a nossa salvação. Ledor Vador, de geração em geração, Hu Kayam, ele é existente. Ushmo Kayam, o seu nome é existente. Quer dizer, Deus é existente, obviamente, e o nome dele quer dizer aquilo que nós conseguimos sentir de Deus, aquilo que nós podemos nos referir a Deus. É o Shmo, é o nome dele só. Nós não conseguimos entender nada muito além disso, de Deus. Então, o Shmo Kayam, o seu nome também é existente e é eterno. Vechis'o Nachon, e o seu trono está estabelecido. O Malchuto ve'emunato, Laad Kayamet, e o seu reinado e a sua confiança neste mundo também são eternos. Udvarav Chayim Vekayamim, e as palavras de Deus são vivas e existentes. Aqui nós estamos nos referindo palavras de Deus, quer dizer, a Torá. A Torá é viva. Quer dizer, mesmo que milagres, eventualmente você vê ou não vê, se tem momentos que tem mais, momentos que tem menos. Agora nós estamos focando outra coisa. A palavra de Deus, a Torá, é viva sempre. Não faz nunca diferença. Nunca muda. E ela é viva, significa que tem que tomar cuidado também. É igual um fio elétrico descascado, ou é igual um filamento de uma lâmpada. Está vivo aquilo ali. Tem que tomar cuidado como mexe para não fazer coisas que possam entrar em perigo. Assim também a Torá. A Torá é viva, a lei da Torá é viva, e tem que tomar cuidado como a pessoa mexe. Se a pessoa mexer de forma errada, quer dizer, tentar modificar alguma coisa, isso pode acabar prejudicando a pessoa. Ne'emanim são fiéis. As palavras da Torá quer dizer que nós acreditamos na palavra da Torá. Venechemadim, e elas são queridas por nós. La'ad ulolmei olamim, no passado e no futuro, sempre. Alavoteinu ve'aleinu, e tudo isso tanto sobre os nossos pais como sobre nós. Albaneinu, sobre os nossos filhos. Ve'aldoroteinu, sobre as futuras gerações. Ve'alkol dorot zerei Yisrael avadecha, e sobre todas as gerações dos seus servos Israel. Al harishonim ve'al ha'acharonim, sobre as primeiras gerações, sobre as últimas gerações. Davar tov ve'kayam le'olam va'ed, é uma coisa boa. Essas palavras são palavras boas e elas são eternas, elas são existentes para sempre. Emet ve'emuná, elas são verdadeiras e nós temos fé. Então, de novo, nós estamos aqui aplicando essas duas expressões, que as palavras da Torá são corretas e são aceitas, tanto nos momentos que são emet, que nós vemos a verdade de Deus, está nítido tudo, e mesmo quando é na base da fé, na base da confiança. Assim nós recebemos nossos pais, e nós temos como tradição as palavras da Torá. Tudo isso é chok velo yavor, é uma lei e não pode ser transgredida e não vai ser modificada. Então tudo isso está, como nós falamos, ligado principalmente à primeira parte do Shema, tanto sobre a existência de Deus, sobre a expressão de Deus no mundo, e agora sobre as mitzvot, que a palavra de Deus é verdadeira e nós temos fé nela, e ela é uma lei que jamais vai ser modificada. Emet sha'atahu Hashem Elokeinu, é verdade que você, Deus, é o nosso Deus. Elokei avoteinu, e Deus dos nossos pais. Isso significa que nós não temos nenhuma novidade. Nós não modificamos absolutamente nada. Isso nós estamos querendo dizer aqui. Deus, você é nosso Deus, assim como você era Deus dos nossos antepassados. Nós não modificamos absolutamente nada. E nós receber, tudo aquilo que nós recebemos se mantém. Não tem novidades. Malkeinu melech avoteinu, você é o nosso rei, é o rei dos nossos pais. Goaleinu goel avoteinu, você é o nosso redentor, assim como era redentor dos nossos pais. Redentor quando saímos do Egito. Yotzereinu tzur yeshuateinu, e você é aquele que nos forma e aquele que é a rocha da nossa salvação. E nós não temos ninguém que vai nos salvar além de você. Podeinu matzileinu meolam shemecha, você é aquele que nos resgata e nos salva. Meolam shemecha, e seu nome é desde que é seu nome, quer dizer, nunca houve nenhuma modificação. Ve'en Elokim zulatecha, e não existe nenhum Deus além de você. Então, nesse trecho aqui, ele está trazendo um pouco mais detalhado aquilo que nós falamos no Shema de uma forma bem mais sintética. Nossos sábios aqui trouxeram bastante detalhezinhos para expressar de uma forma muito clara. E nesse fim aqui do texto, nós estamos declarando de uma forma muito, muito clara. Primeiro, que nós não temos salvadores além de Deus. E nós estamos declarando que nós não temos nenhum tipo de novidades além daquilo que foi nos transmitido ao longo de todas as gerações. Em outras palavras, é uma declaração bem clara que nós não aceitamos Novo Testamento. Não tem novidades. A Torá que você deu foi transmitida e é isso que nós temos. Então, até aqui é a primeira parte dessa brachá que vem depois do Shema. E a partir daí vai entrar já na saída do Egito, que é a segunda parte, Ezrat Avoteinu. Interessante como nossos mestres aqui chamam a atenção o quanto nós temos que prestar atenção nessas palavras desse trecho aqui. A gente acaba falando bem correndo. Já acabou o Shema, agora está indo em direção a Amidá. Existe uma certa pressa aqui nesse trecho. E às vezes a pessoa passa bem desapercebido. E não é um trecho bobinho, não é uma coisa assim que dá para passar rápido. É uma coisa que exige bastante concentração, porque você está endossando tudo aquilo que você falou no começo do Shema.